Jornal da Diplomata, entrevista especial.
Trabalho do Conseg e Conselho de Segurança é destaque na entrevista especial deste sábado. Os novos diretores do Conselho de Segurança Conseg e Brusque, da atual diretoria, são responsáveis pelo trabalho até o ano de 2020. O Conseg é constituído por grupos e voluntários de uma mesma comunidade que se reúnem para discutir, analisar, planejar e acompanhar a solução dos problemas de segurança e estreitar também os laços de entendimento e cooperação entre várias lideranças locais. Hoje, no Jornal da Diplomata, está conosco o médico e também vereador, doutor Sebastião Esfera de Lima, também a presença do subtenente Rubens Justiniano Evangelista, comandante do TG-005 aqui da cidade de Brusque, e também o instrutor, o Júlio André Reck, que estão conosco para falar um pouquinho a respeito desse trabalho tão importante que o Conseg desenvolve aqui na nossa cidade. Doutor Lima, prazer recebê-lo aqui no Jornal da Diplomata mais uma vez, hoje na condição de integrante do Conseg, mas nem por isso deixa de ter a função de vereador e também de médico, afinal de contas, nós acabamos de dizer, né? Consegue tem esse objetivo de aglutinar as forças da comunidade. Fala um pouquinho então do trabalho do Consegue aqui no nosso município. Quais os avanços que o Consegue tem conseguido aí, doutor Lima, na sua avaliação nos últimos tempos, reforçando cada vez mais a sua interatividade, inclusive com a nossa comunidade? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. Bem, o nosso Conselho de Segurança, ele foi iniciado em 2007. Ele inicialmente, e até o momento, ele ainda é considerado o Conseg Centro. Já foi tentado abrir outros Consegs, mas a dificuldade que nós temos é a iniciativa de voluntários e a regularidade, digamos, do comprometimento desses voluntários. Então acabou ficando só o Conseg Centro. Neste ano nós resolvemos, porque nós não temos tantos membros natos para poder participar da forma correta como tem que ser feito. Então nós optamos por ter líderes comunitários que vão frequentar as nossas reuniões e trazer os problemas que eles tiverem lá. Mas o Conseg de Brusque, fundado em 2007, ele optou por pegar uma linha predominantemente na linha da educação, levando em consideração que a maioria dos nossos problemas, tanto de saúde quanto de segurança, eles vêm pela falta de educação. Então nós optamos pela educação e esse é o sexto ano já realizando uma campanha de redações. Na primeira campanha, que foi o Quero Conseg, nós pegamos 4 mil crianças nas escolas do centro. No ano seguinte, a gente foi um pouco mais ousado e nós partimos para vencendo as drogas e fomos para 6 mil crianças. No outro ano, era segurança no trânsito, 9 mil crianças. No outro ano, civismo, 10 mil crianças. No ano seguinte, solidariedade, com 11 mil crianças, e esse ano, devido ao apoio maciço, a gente não costuma citar, mas é que é muito predominante o apoio que a FIP, através do CISO, tem feito, e esse apoio nos levou hoje, ele botou um desafio e nós aceitamos, que foi pegar todas as escolas. Então, esse ano vão ser 20 mil crianças e 39 escolas. E nós temos um plano piloto com uma escola que o Aldo Antunes da Luz, que é professor de filosofia, é o diretor numa escola que fica na divisa entre Brusque e Gaspar. E nós estamos também fazendo nessa escola.
Muito bem. Com relação à questão de mencionar o apoiador, sem problema nenhum. São atitudes dessa natureza e desse tipo que realmente fazem com que esse tipo de trabalho possa prosseguir. Então é importante que cite aqui o nome da FIP, o nome do CISO, do seu Osmar também, enfim, das pessoas que têm contribuído, certamente outros empresários também, mas a FIP com um volume um pouco maior de aproximação com o Conseg, certamente, e a gente sabe da premiação toda que a FIP já patrocinou nesse concurso, isso é muito importante destacar. Comandante Rubens, dentro da toda a experiência, né, da área do exército que o senhor tem, hoje comandando aqui o TG de Brusque, não sei se em outros municípios o senhor já teve a oportunidade de participar do Conseg, certamente sim, mas enfim, e como é que o senhor vê o Conseg de Brusque, até que o senhor, como o senhor não é de Brusque, o senhor vem aí, é natural de Rondônia, mas mora no Rio Grande do Sul, que o senhor estava me dizendo, e o Júlio também é natural do Rio Grande do Sul, como é que vocês enxergam essa atividade do Conselho aqui em Brusque e a forma de se trabalhar no Conselho aqui na cidade? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Diplomata. É um prazer estar aqui. E com relação à tua pergunta, a gente, durante as nossas andanças aí pelo Brasil, a gente já ouviu falar do Conselho, já tinha até pesquisado alguma coisa a respeito, mas não conhecia a fundo a maneira de atuar. Quando a gente chegou aqui, que a gente recebeu o convite de participar do Conseg, e procuramos conhecer os membros do CONSEG, quem eram essas pessoas, a gente decidiu de cara que deveria participar, né? Pelo próprio trabalho que é desenvolvido, pela forma como é desenvolvido, a seriedade como é encarada, né? Os membros que participam, hein? Aqui nós temos o comandante da Polícia Militar, o comandante da Companhia do Corpo de Bombeiros, né? Vários membros da sociedade em geral, né? E pessoas que inspiram confiança. É, sem envolver política, principalmente.
Certo.
Então, esse aí foi um dos requisitos que a gente colocou já de antemão em participar, que não envolvesse política. O Exército, ele é político.
Sim.
Então, o ano passado foi feita uma solicitação para o nosso escalão superior imediato, que é Curitiba, e aí foi autorizada a participação. É, então, a gente achou que o tiro de guerra, pela história que ele tem, o vínculo que ele tem com a sociedade, a população brusquense, não deveria ficar de fora, tendo em vista o trabalho, que é um trabalho exemplar, um trabalho aí que com certeza vai trazer frutos positivos para a sociedade brusquense e, de repente, para o Brasil aí também.
Certo. Como instrutor, Júlio Reck, gostaria de, Júlio André Reck, na verdade, gostaria de introduzi-lo aqui também no nosso bate-papo, como é que você vê, na qualidade de instrutor, até esse trabalho do CONSEG e essa questão mencionada pelo Dr. Lima há pouco, que a importância de se trabalhar na questão educação, né? Vocês recebem ali, todos os anos, jovens, né? Na idade aí, na faixa de 18 para 19 anos, e efetivamente esse jovem, ele, o TG, ou os quartéis, como queira, ele dá um complemento dessa formação desse jovem. E esse trabalho que começa aqui na base também, principalmente com relação às escolas do município, como é que você vê essa atitude, essa iniciativa do CONSEG aqui em Brusque? Bom dia.
Bom dia, Sérgio, bom dia, Rádio Ouvinte. Realmente, foi muito bom o senhor ter tocado nesse assunto, porque o tiro de guerra, ele faz também trabalhos voluntários.
Uhum. E nós acompanhamos muitos.
Exato. Igualmente o CONSEG, segue a mesma linha, desde o jovem, aquele jovem que está começando a sua vida, a gente está plantando aquela sementinha lá daquela criança, que está desenvolvendo todos os atributos, todas as qualidades, que a gente viu que é a hora de evitar alguma coisa lá na frente. Que esse jovem consiga mensurar as atividades boas que a comunidade faz. Então, quando nós fomos convidados ano passado, a gente comentou lá no tiro de guerra também, e também envolveu os atiradores. Então, desde o ano passado, os atiradores, eles acompanham as visitas, eles já estão inseridos naquele contexto já de fazer sempre o bem, sem olhar a quem.
Perfeitamente. Doutor Lima, a dificuldade maior que o senhor mencionou anteriormente para expandir esse trabalho, ou seja, descentralizar, digamos assim, através dos bairros, e eu lembro que já nós tivemos alguns conselhos de bairros aqui em Brusque, está na questão do voluntário em si. Na sua avaliação, o que falta realmente para as pessoas chegar à conclusão de que elas precisam estar presente? Eu há pouco li até, inclusive aqui, uma informação sobre a audiência pública que nós tivemos na Unifeb essa semana sobre a questão do plano de mobilidade urbana, e achei interessante até o depoimento de uma moradora do bairro Santa Terezinha que participou lá da audiência pública. Ela disse que ela todo dia está no trânsito, etc., e ela soube da audiência pública e foi participar. E o senhor, como vereador, e a gente que acompanha lá o trabalho da Câmara, sabe que as audiências públicas na Câmara, principalmente, não tem esse foco, não é que não tem o foco é esse, mas a população não entende o foco muitas vezes e não comparece para discutir. O que estaria faltando para as pessoas se interessar mais em participar desse tipo de trabalho, por exemplo, na sua avaliação?
Eu acredito que sempre o poder, ele tem que ser, tratar o cidadão inicialmente como um pai trata um filho, investindo para que ele tenha autonomia. Ninguém cria um filho para ele ficar eternamente dependente na tua casa. Cria para que ele evolua e cresça dentro da sociedade. Então, eu vejo que nesse ponto, às vezes, falha bastante a iniciativa, digamos, dos poderes instituídos, para que eles deem oportunidades para que nós possamos trazer as pessoas. Agora, existe também uma dificuldade de se encontrar lideranças positivas. As pessoas, eu tenho um ponto de vista assim, de que as coisas estão melhorando, mas existe uma contaminação ainda de um certo pessimismo. Às vezes as pessoas desconhecem a profundidade dos problemas, elas dizem assim, isso é difícil, isso é impossível, não dá para fazer, e elas acabam não tomando a iniciativa. É, dentro do nosso Conselho de Segurança, sempre a gente partiu do princípio de que dá para fazer, e se não tem aparentemente um caminho, a gente vai construir o caminho. Uhum. E nesse tipo de trabalho nós temos conseguido fazer ao longo desses últimos 6, 7 anos, que foi onde foi retomado e iniciado esse projeto em cima da educação, ele vem funcionando e cada vez melhor. Você viu, ó, a evolução de 4, 6, 9 mil, 10 mil, 11 mil, 20 mil crianças. E nós já estamos com o projeto de expandir para outros municípios, para que eles venham, copiem, vejam a nossa metodologia e apliquem essa metodologia. E todo lugar aqui, ó, nós tivemos uma importância muito grande das instituições que têm essa hierarquia. Então, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e agora o Exército, que já está há 2 anos com a gente. Então, nós acabamos envolvendo a todos, e todos esses voluntários, eles não acham que eles estão lá para mandar nessas instituições. Nós estamos lá para servir.
Certo.
Então, nós não vamos lá inventar como o Exército vai trabalhar, como a Polícia Militar. A gente vai perguntar como que eles trabalham e o que eles precisam para que a gente faça essa aproximação. Nas escolas, nós temos dito, por exemplo, com as crianças, eles já, é obrigado a fazer isso? Não. Nós somos voluntários e estamos fazendo um trabalho voluntário, e o retorno que nós vemos com isso é muito grande. Nós vemos, por exemplo, e também temos enfatizado que não existe nenhuma vaidade. Nosso trabalho é muito pequenininho. Na sala de aula nós temos dado muita ênfase com relação à importância do educador, do professor. Ele sinta todo dia lá, a vida dele é essa vocação permanentemente, 24 horas por dia ele está lá, professor, ou dando aula, ou preparando uma aula, ou sofrendo às vezes até as consequências que a gente vê hoje da falta de reconhecimento que existe com relação à importância do educador. Então nós dizemos que aquilo é só para dar um exemplo do respeito que nós temos pelo professor. Hoje nós temos falado nas salas também que deveria se ter, sempre se fala por último é a pessoa mais importante nos eventos, e que o último a falar deveria ser o professor. Ele deveria falar depois do prefeito, depois do governador, depois de qualquer autoridade que tivesse ali, porque ele sim é o construtor que vai fazer as mudanças efetivas na nossa sociedade. Os pais criam os filhos, mas chega ali para a adolescência, não existe mais, é o que você plantou, e depois ele está pelo mundo, pela sociedade. E daí a pessoa que vai influenciar através do exemplo é o professor. E é em cima disso que a gente tem tomado. Esse ano nós optamos pela palavra, nós escolhemos algumas palavras de virtude e solidariedade, civismo, e esse ano nós optamos por respeito. São 3 histórias pequenas que o Aldo faz pra gente, o cartoon. E esse ano ela tem, a primeira é uma historinha de respeito com os pais, a segunda respeito aos professores, e depois a terceira respeito às autoridades. E em cima disso nós temos estimulado as crianças a desenvolverem ou redação ou desenho em cima desse tema, levando esse tema a ser discutido com os pais, para os pais começarem a serem contaminados que existem pessoas da sociedade que estão pensando em fazer um trabalho desinteressado e não tem nenhum tipo de preocupação. Muitas vezes a gente sente que algumas pessoas pensam assim, mas isso tem algum cunho de alguma outra finalidade? Nada. Não existe nenhum tipo de outra finalidade. A finalidade é apenas o trabalho voluntário.
Durante um bom tempo, né? Me parece que a sociedade como um todo perdeu um pouco os parâmetros, né, que nós tínhamos. Eu me lembro da minha primeira professora do primeiro ano do primário, né? Professora Tereza, lá no Rio Grande do Sul, né? E que exatamente nessa época, isso foi na década de 60, naturalmente, né? Eu sou jovem há mais tempo, né? E eu lembro que na época existia realmente esse respeito, né? A autoridade do professor era um negócio realmente respeitadíssimo, né? Na época nós fazíamos fila antes de entrar na sala de aula, na época nós cantávamos o hino nacional antes de entrar na sala de aula, na época que não se iniciava uma aula sem se fazer uma oração antes da abertura da aula. E são tempos que, infelizmente, com o tempo, né, isso foi se perdendo. Mas eu sou da mesma opinião, eu tenho a mesma visão. Eu sou uma pessoa otimista e acredito que nós temos como resgatar. E tenho a impressão, e isso não tem nada a ver com questão política, né, é bom deixar bem claro aqui, nós temos condição de resgatar desde que cada um de nós realmente faça a sua parte dentro dessa questão do voluntariado, etc., que é muito importante. E o mais importante de tudo, e eu acho que aí gostaria até de ouvir a opinião de vocês com relação a isso, mas aí está o grande problema. Muitas pessoas até se dispõem a fazer algo voluntariado, entre aspas, mas efetivamente ali um ou outro tem algum tipo de interesse, né? Então, aí que mora o grande problema. Comandante, com relação à participação do TG no CONSEG, propriamente dito, que tipo de contribuição o tiro de guerra tem levado para o CONSEG?
Nós participamos do processo de criação da revista, sugerindo nas reuniões que a gente participa, junto com os demais integrantes. Depois, na parte da distribuição em si, das cartilhas indo nas escolas, então dentro da nossa disponibilidade a gente participa dessa escala, que é feita uma escalinha dentro da semana aí, e a gente está procurando inserir esse ano passado a gente já fez, só que em menor número. Esse ano a gente está inserindo atiradores que acompanham essa distribuição. Inicialmente eles ainda estão inseguros, ainda não conseguem falar sobre o que é o consegue fazer toda a divulgação, mas já estão acompanhando. Eu acredito que até o final aí eles já tenham afinidade com o tema e confiança para colocar toda a proposta do CONSEG em alguma sala de aula. Mas a ideia principal é que eles adquiram, né, essa iniciativa, que eles assimilem essa iniciativa, e aí a partir daí eles comecem a ter essa questão da solidariedade, de você participar na comunidade, ser voluntário, como uma coisa natural. Uhum. Não é à toa que o tiro de guerra é uma escola de civismo e cidadania.
Sim.
E isso aí faz parte da formação deles.
Certo. Como é que está sendo recebido pelos atiradores, o Júlio, essa questão da participação no CONSEG, você que lida no dia a dia com eles aí na instrução?
Ok. Foi relatado nessas duas últimas semanas que realmente foi muito prazeroso essa visita que eles estão fazendo nas escolas. Inclusive, como esses atiradores são muito jovens, eles passaram 2-3 anos atrás por algumas escolas e eles conseguem rever colegas, rever professores, e até essa imagem que eles passam por estar fardados, os alunos que anteriormente eram colegas deles, os vê de uma forma mais respeitosa. Perfeito. Como diz a nossa cartilha. Uhum. Porque a cartilha esse ano está tratando de 3 assuntos específicos, que nem o Dr. Lima acabou de falar. Primeiramente, é aquele respeito na família, aquele respeito do pai e da mãe. Depois, o respeito na escola, onde é que tem a figura do professor, do diretor, aquela hierarquia dentro da escola. E depois, o respeito das autoridades constituídas. Então, tanto os alunos das escolas como os nossos atiradores, eles conseguem deslumbrar todas essas formas que está sintetizado aí na cartilha.
Tá certo. Doutor Lima, pra gente concluir, nós poderíamos ficar conversando uma manhã inteira aqui, certamente, que teríamos assunto para isso, né? Mas o tempo não nos permite. Para concluir, como é que estão sendo realizadas as reuniões do CONSEG e como é que as pessoas podem fazer para passar a integrar o CONSEG, por exemplo? De repente alguém está nos ouvindo, essa questão do voluntariado que nós colocamos há pouco, de repente a pessoa, poxa, mas eu posso contribuir, eu posso colaborar. Qual é a atitude que ela deve tomar, o procedimento que ela deve ter, então? E as reuniões do CONSEG são realizadas periodicamente? Como que está funcionando o CONSEG nesse aspecto?
Bem, as reuniões, elas são realizadas, eram realizadas na primeira quinta-feira do mês, no Cacetiro, da 1 às 2. Nós estamos para oficializar essa mudança, para mudar o nosso regimento interno, fazer toda a mudança para transformá-lo no CONSEG Brusque, ao invés de CONSEG Centro. E já está partindo do princípio, a princípio isso já está aberto. As pessoas, líderes positivos de comunidades que tiverem, porque não tem espaço, por exemplo, para irem várias pessoas.
Sim.
Mas se tiver um líder de cada região que já tem alguém lá de uma liderança desses bairros, eles podem frequentar na quinta-feira, primeira quinta-feira do mês, da 1 às 2, no Caça e Tiro. A partir da hora que começarem a entrar em contato com a gente, vou deixar aqui, entrar em contato, pode ser direto na Polícia Militar, tá?
Uhum.
Entrando em contato com a secretária do Tenente Coronel Otávio, pode conversar lá que eles vão passar, porque nós temos feito ela meio itinerante. Às vezes temos mudado, é feito lá no quartel, outra vez pode ser feita lá no tiro de guerra, para começar a dar uma diversificada. Mas líderes dos bairros poderão frequentar, trazer, mas na verdade a gente tem tentado ir nessa linha da educação. Se eles tiverem algum tipo de reivindicação, ali é o local para que as autoridades possam entrar em, digamos, tomar conhecimento desses problemas para chegarmos à solução. Uma das coisas que você comentou, que me ocorreu aqui, nós temos dito nas salas de aula, e principalmente nas escolas públicas, o excelente trabalho, apesar de não ser divulgado, que os professores fazem muitas vezes sem ter nenhum tipo de retorno, por exemplo, com relação a verbas para poder fazer tudo que tem que ser feito. Então você vê que os professores, todos eles dão algo a mais do que seria, digamos, a sua obrigação e a sua responsabilidade. Você vê que eles têm vocação para fazer aquilo e a gente fica emocionado. Eu tenho uma cena que eu gravei do sargento Sidney, da Polícia Militar, em que ele estava fazendo a apresentação e daqui a pouco eu vi que ele estava chorando.
Sim.
Da emoção de estar entregando as cartilhas. Isso foi no ano passado. Então, nós vemos que todas as pessoas envolvidas se emocionam e nós temos dito para as crianças o seguinte, que alguns acham que porque estão em umas escolas com menos recursos, olha só, tudo que é forjado na dificuldade é resistente.
Certo.
Tanto o aço, tudo que é feito com calor e dificuldade. E o Jackson, do Corpo de Bombeiros, ele essa semana nós estávamos fazendo nós visitamos 5 mil crianças essa semana. E já foram 5 mil, quase um quarto do programa já foi realizado só nesses 3 dias, segunda, terça e quarta dessa semana aí, que foi uma semana curta. E ele começou a fazer uma pergunta: quais de nós que estávamos ali que haviam estudado em escola pública?
Uhum.
E todos haviam estudado em escola pública. Então, são pessoas que vieram desse local. Eu só estudei em escola pública, fiz Universidade Federal do Paraná, Medicina, e as pessoas colocavam assim, porque a escola não era completa. Muitas vezes precisa que a gente faça a nossa parte,
claro,
que a gente se dedique. Então, isso é uma coisa que temos dado ênfase para não tirar essa esperança, para uma criança achar que porque está numa escola com menos recursos, que ela não vai nunca ter oportunidades.
Certo. Muito bem, doutor Lima, obrigado pela presença, obrigado ao Júlio Reca, obrigado ao comandante.
Nada.
E agradeço também, inclusive, aqui a entrega do exemplar do Conseg e também da revista O Atirador, né? Recebi aqui um exemplar, dois, aliás, da revista O Atirador, que foi lançada recentemente. A Diplomata esteve lá, inclusive, fazendo uma matéria no dia do lançamento. Parabéns ao Tiro de Guerra pelo trabalho, doutor Lima, e a todo o pessoal do Conseg, a Polícia Militar, que não pôde estar aqui hoje, o comandante do Corpo de Bombeiros, mas enfim, todos que estão envolvidos nesse trabalho aí, que é muito importante. O espaço aqui na Rádio Diplomata sempre aberto para essas instituições, com certeza. Ok? Tenham um bom dia a todos. Obrigado pela presença, pela visita aqui à Rádio Diplomata também.
Bom dia.
Ok. Obrigado aos integrantes do Conseg que falaram conosco nesta manhã ao vivo aqui no quadro da entrevista especial. 7:56.
Jornal da Diplomata. Jornal da Diplomata.